1 Reis, capítulo 16, do verso 30 ao 33. Amém? Diz assim o texto nessa noite. Acabe, filho de Omri, fez o que o Senhor reprova, mais do que qualquer outro antes dele. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filha de Tibal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e adorá-lo no templo de Baal que ele mesmo tinha construído em Samaria. Acabe ergueu um altar para Baal, fez também um poste sagrado. Ele provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel antes dele. Vamos orar? Oh, Pai amado, graças te damos por mais esta noite, Senhor. Por estarmos aqui em tua casa, Senhor. Nessa oportunidade de louvar o teu nome, de exaltar, de engrandecer, Senhor. De poder ouvir a tua voz, Senhor, ouvir a tua palavra, Senhor. De ser ministrado pelo teu Santo Espírito, Senhor amado. Por isso que nesta hora, Senhor, a cada um que vem à tua casa, que o Senhor possa estar a falar, Senhor. A ministrar, Senhor, no íntimo e no profundo, Senhor. Que aquilo, Pai, que o inimigo tem tentado, Senhor, para impedir, Senhor. Na distração, Senhor, no roubo da mente, Senhor. Nas preocupações externas, Senhor. Que sejam bloqueados. Quedas agora, Senhor, no nome de Jesus, ó Pai, que ele não venha ter êxito, mas antes ele venha sair, Senhor, por sete caminhos, Senhor, e para que a semente que há a ser lançada, Senhor, nesta hora, possa germinar, Senhor, em cada terra aqui presente, Senhor, e o Senhor possa, Senhor, uma árvore frondosa ser erguida, Senhor, pelas tuas mãos, Senhor, é assim que eu te louvo, meu Deus, e desde já te agradeço por tudo, em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu estava lendo essa passagem, e como tantas outras da Bíblia, como é forte, né? Como é impactante as ações do homem. Como a ação do homem tem uma reação da parte de Deus. Deus sempre vai reagir em relação à nossa atitude. Claro que Deus deseja que a nossa atitude seja de louvor e adoração para que Ele haja, para que Ele reaja com grande alegria, com bênçãos, com poder, com são, com maravilhas. Deus não deseja agir como ele agiu no texto que nós vamos ler mais um pouco à frente também. Deus cerrou os céus sobre o povo de Israel. Nós lemos aqui que o rei Acabe, ele estava pecando muito mais do que os reis anteriores. Se casou com a então Jezabel. Acabe, né? Ele trouxe o culto pagão mais e mais ali para o meio do povo de Israel. O povo de Israel estava ali cultuando um pouco Deus e um pouco Baal. E Deus não aceita. Deus não aceita que o povo dele adore outro Deus. Por isso que Deus repreende o teu povo, porque ele ama o povo dele. Por isso que Deus fala, porque ele deseja que o povo venha estar próximo dele. Como o salmista diz no Salmo 91, aquele que está à sombra do Onipotente. Mas é interessante, porque Acabe tinha metido não só o pé na jaca, mas o corpo inteiro. Ele não mediu, ele não pensou, ele não raciocinou, ele não viu que aquilo ia trazer grandes consequências, grandes malefícios para o povo e para o seu reinado. Mas ele só viu o lado prazeroso do que daquele ato podia gerar, mundanamente falando. E muitas vezes, já vamos entrar no comparativo com o povo de Deus. Hoje, nós, como igreja do Senhor, Deus nos tem um propósito, Deus nos tem um chamado, Deus nos tem algo para trilhar nesse mundo, mas por razões externas, por razões que enchem nossos olhos, nós acabamos fazendo aliança com o inimigo. Com a aliança com aquele ao qual Deus abomina, não a vida, mas com a prática que aquela vida faz. Jezabel que mata os profetas, né? Jezabel que traz extermínio sobre os profetas da casa de Israel. E quantas vezes nós estamos cultuando também ao mesmo tempo a Baal, Ah, eu não faço isso, irmão. Não tem como você se prostra diante de uma imagem. Mas quantas coisas nós trocamos em relação a Deus? Você está adorando aquilo que você está trocando em relação a Deus? Irmãos, a todo instante, o nosso altar, é aí que eu quero enxergar, ele deve estar limpo para Deus operar. Deus não vai operar num altar que está com imundícia. Deus não vai operar num altar que está com aquilo que o desagrada. Não tem como, não fecha. Não tem aliança. Nós não podemos andar de quarta, quinta e domingo nos cultos, nos lares, com a auréola, né? Acesa, e nos outros dias temos outras pessoas. Nós devemos ser pessoas que exalam o bom perfume do Senhor. Eu estava meditando, e quando a gente está meditando, veio uma... Tem um termo em inglês que eu não lembro agora, é um brainstorm, uma jorrada, brainstorm, né? Minha mente fica, calma, Senhor, vai devagar, porque eu não vou conseguir. Eu estava pensando que onde eu trabalho com areia, onde eu fico, né? Então venta, aquela areia sai do chão e entra na sala, né? Eu fico todo amarelo. Se eu for com roupa clara, então, meu Deus, a Regiane, não sai. Aí eu fico o dia inteiro ali, né? Aquele ar, aquela terra. Aí toda hora eu tô com a mão áspera, né? Me incomodando. Aí eu chego em casa, do dia inteiro, sujo, cheio de terra. Aí eu falo assim pra Regiane, eu tô cansado, vou tirar um cochilo. E me dirijo ao quarto. Meu Deus! Ela vem atrás de mim, você não é maluco? Você não vai deitar na cama assim. Mas por quê? Porque você está sujo. E lá na cama, você não pode deitar assim. Porque lá é limpo. Trazendo para cada pregação. Nós não podemos apresentar ao Senhor com as nossas mãos sujas. Com o nosso corpo sujo. Ele tem que estar limpo. Poderia deitar na cama, desde que eu esteja limpo. Banhado, perfumado, tudo certo. Deus deseja o povo próximo. Não de qualquer jeito. Não adianta, né? A igreja está cheia de qualquer jeito. Não adianta, nós temos um exemplo, não digo que é o caso da igreja, uma igreja com um ministério de louvor com mais de 50 componentes, se for de qualquer jeito. Não adianta termos um grupo diaconal com 50 diáconos, se for de qualquer jeito, e assim vai. Um grupo ministerial das crianças, departamento infantil, de qualquer jeito. Não adianta. Para Deus... não vai servir como louvor, como incenso suave. Nossas atitudes têm que provocar isso em Deus. Não atitude negativa, mas atitude que move o coração de Deus e nos abençoar. A Bíblia diz lá mais para frente, depois no 17, fala que o Senhor ali manda Elias. Elias vai falar com Acabe e diz para Acabe que não choveria, que os céus seriam cerrados, haveria fome. Primeira consequência, juízo divino. E segunda consequência, Baal era um Deus conhecido por fertilidade. Deus queria dizer que aquele Deus que eles estavam buscando não podia fazer nada por aquelas vidas. E quantas vezes nós estamos buscando os meios, caminhos, direcionamentos que não são aqueles que Deus tem para o povo dele. E Deus vai falar: eu vou te mostrar que esse caminho que você está seguindo, que você está tentando erguer, não vai ter sucesso. E aí, irmão, Deus põe o dedo. Mexeu com a fome. Mexe com o gado. Mexe com a vida do povo. Seca. Nós estivemos aí um tempo sem chuva, né? Cidades que foram afetadas grandemente, sentiram um pouco como é ficar sem água. Imagina no deserto, já é seco. E sem um pingo de água. E Deus diz para Elias: agora você vai se afastar do meio do povo. E eu vou cuidar de você. Deus cuida de nós, como a diaconisa Lorenice disse. Deus sustenta o povo dele. Não importa as condições, O povo que o busca, porque Elias era um profeta de Deus. Irmãos, qual era o papel do rei naquela época? O rei do sacerdote era de zelar pela palavra de Deus, era de ensinar o povo, de fazer valer os mandamentos ao qual Deus tinha determinado. Acabe estava fazendo tudo ao contrário, como diz a palavra. Fez tudo aquilo que Deus reprovava. Deus levanta Elias para fazer aquilo que o rei não fez. Zelar pelo cumprimento da palavra de Deus. Nós somos os guardiões da palavra de Deus. O que é um guardião? Guarda profundamente a palavra de Deus. Não é de qualquer jeito, porque é a palavra que traz a salvação, que liberta as vidas. Ontem, né, e quarta passada também, eu falei, né, para quem veio. Eu falei assim, irmãos, a nossa batalha é diária. É a hora que você abre o olho. Você está batalhando. Por quê? Você abre o olho. Quantos pensam? Ai, hoje eu não quero ir trabalhar. Ai, hoje eu não estou bom. Ai, hoje eu não sei. Não sei. Ai, não sei. Ai, não sei. Ai, acho que eu vou ligar para o meu chefe. Ai, eu vou falar que vou passar no médico, depois eu vou trabalhar. Começa ali. Na mente, maquina ali, ó. O inimigo está a todo momento ao nosso derredor, buscando a que ele possa tragar. Quem? Quem der a oportunidade. Quem der o quê? A procuração para ele operar livremente. E foi o que o rei Acabe trouxe para o povo de Israel. Procuração para que o diabo pudesse operar. E aí, irmão, depois que o diabo começa a operar, ele começa a arrebentar. O buraco é assim, ele começa a escancarar. E para você fechar, é com muita busca em Deus. Por isso que não devemos nos dar o luxo de bobear na caminhada. De dar o luxo de cochear em dois pensamentos, como fez o povo de Israel. Irmãos, é profundo porque para ganharmos lá, Lucas fala, temos que abdicar aqui. Abdicar, ninguém gosta de perder nada, né? Ninguém gosta de perder. Fala em perder. Hoje estava no serviço, não sei o que. Ontem a pessoa falou para o meu chefe de vender, não sei, ele falou, o lado está certo, né? Eu não vendo nada, eu só adquiro. Está certo, né? Eu só adquiro. Porque não gosta de perder, ninguém gosta de perder. Mas para estarmos diante de Deus, como um povo abençoado, com um altar ao qual Deus se manifesta, devemos abdicar de coisas deste mundo? Lembro, estava vindo para mim, eu lembrava. Teve uma vez, eu estava na igreja da Moca, onde eu congregava, ia ter vigília. E não era sempre, né? Tipo na igreja. E eu sempre gostava da vigília. E justo naquela sexta-feira, eu fiquei doente. Ruim. Eu estudava à noite. E aí, fui para a escola, né? Tem que ir para a escola, não pode faltar, aquela coisa toda. Saía 10h50. E aí, ruim com uma febre. Acabou a aula, aí eu olhei pro relógio, aí eu tive dois caminhos a trilhar. Pegar o meu caderno e me dirigir à minha casa e ali ficar, ou ir para a igreja e ali buscar a Deus. Fui para a igreja, irmãos. 11 da noite, estava um frio aquele dia, uma febre, sou branco, vermelho, igual um pimentão. Cheguei na igreja, os irmãos, nossa, você está tão vermelho. Eu não estou bom. Mas eu vou ficar bom, no nome de Jesus. E ali começou. Irmãos, os primeiros 30 minutos, uma hora, foi uma luta, porque eu queria ir embora. Mas o meu espírito desejava estar ali. Busquei ao Senhor. E aquilo passou. Foi das 11 até 2, 3 da manhã. No final da oração, eu testemunho porque eu não sentia mais nada. Nós devemos ter esses de fé, irmãos. Não nos vencermos por qualquer coisa que tente nos abater. Nós não vamos agir se tivermos de fato impedidos. Se não há impedimento, faça o que Deus manda. Faça o que Deus te determina. Se Ele está determinando, como Ele falou para Elias, que afaste do povo agora. Vai para um lugar onde eu vou mandar os corvos alimentar. E ali vai ter um riacho e você se alimenta, beberá da água dali. Deus faz acontecer. E aí nós passamos, ele fica um tempo Depois Deus fala para Elias: você vai voltar, porque eu quero fazer chover. Deus não quer castigar ninguém. Deus não quer castigar ninguém, mas Deus quer que o povo aprenda. O caminho ao qual escolhemos, ou nos levará para a bênção, ou nos levará para a perdição. A todo momento nós devemos escolher agradar a Deus ou não. E diz que ele foi a encontro de Acabe. E diz que tinha um servo, lá no capítulo 18, Obadias, ao qual diz no terceiro versículo do 18: Acabe convocou Obadias, o responsável pelo palácio, o homem que temia muito ao Senhor. Jezabel estava exterminando os profetas do Senhor. Por isso Obadias reuniu 100 profetas e os escondeu em duas cavernas, 50 em cada, e forneceu-lhe alimento e água. Certa vez Acabe disse a Obadias: vamos a todas as fontes e vales do país. Talvez consigamos achar um pouco de capim para manter vivos os cavalos e as mulas, e assim não será preciso matar nenhum animal. Para isso, dividiram o território que iam percorrer, Acabe para um lado e Obadias para outro. Quando Obadias estava a caminho, Elias o encontrou. Obadias o reconheceu, inclinou-se até o chão e perguntou: és tu mesmo, meu servo Elias? Sou, respondeu. Vá dizer ao seu senhor, Elias está aqui. Né? O que eu fiz de errado, perguntou Obadias, para que entregues o teu servo a Acabe para ser morto? Ele fica preocupado porque ele estava indo, estava poupando os profetas, e Elias era um grande profeta que Deus tinha levantado, e quando encontra, o profeta diz: avisa Acabe que eu estou aqui, eu vou ao encontro dele. Obadias fala: mas você está doido? O que eu fiz para isso? Devemos te preservar. Irmãos, a situação era difícil. Lemos, Jezabel estava matando todo mundo. E Deus falou: você vai lá. Irmãos, se a circunstância diz que não dá, se Deus mandar, vai. Porque é Ele que sustenta nossas vidas. E é interessante porque Elias, como eu disse, era um guardião da palavra de Deus, como nós devemos ser. Ele se empenhava em fazer a vontade de Deus, em fazer o cumprimento, o zelo. Mas ele desempenhava aquilo que Deus mandava. Não basta empenhar. Empenhar é uma coisa, desempenhar é outra coisa. Desempenhar é aí a luta. É trazer resultados. Não basta sermos guardiões, se não desempenharmos aquilo que Deus nos chamou. Ele era um profeta e tinha que profetizar. Qual é o teu chamado, irmão? Qual é aquilo que Deus tem para você? Não basta empenhar em vir à igreja. Não basta se empenhar em vir nos cultos, nas reuniões, se você não desempenhar o seu papel no mundo. Não vai ter sentido nenhum. Quantas pessoas se empenham nas empresas e continuam no cargo que estão? Porque não desempenham nada. Não trazem nenhum resultado para a empresa. Na Bíblia é a mesma coisa. Deus deseja que você seja alguém que desempenhe de fato o seu papel. Porque quando você desempenha, você move o coração de Deus. Deus abençoa a sua vida. Deus abre os caminhos. Deus cuida de você, mesmo num momento tão difícil, nos vales ao qual Elias estava passando. A quem temerei, diz a palavra do Senhor? Se o Senhor está contigo, avance. Avance. Esses dias eu estava lá no serviço, para falar coisa negativa tem de monte, né? Falar uma palavra positiva é difícil. Estávamos conversando e eu falei algo que foi totalmente contrário do que todo mundo estava falando. Aí o pessoal ficou, né, olhando. Eu falei: é nisso que eu acredito. Aquilo que a Bíblia diz. Só não falei aquilo que o pastor falou aqui uma vez no púlpito. Quer você gostando ou quer você não gostando, diz a palavra do Senhor. Irmãos, Deus não está para nos agradar. E muitas vezes queremos que Deus passe a mão. Deus não passa a mão. Se você quer ser abençoado, Deus vai pôr você na prova para desempenhar. Para você ver se você está apto ou não para receber aquilo que você está clamando. Aquilo que você está pedindo. Você está clamando? Você está pedindo? Muitas vezes a nossa boca está cheia de palavras bonitas. Mas nós não desempenhamos aquilo que reflete aquilo que verbalizamos. Aí não tem como acontecer. É fácil falar, né? É igual político, promete um monte. Difícil é cumprir. Deus quer que sejamos povo que desempenhe o papel que Deus nos deu. Dentro daquilo que você foi chamado. Está difícil? Você está buscando a Deus? Deus quer promover você. Deus quer promover você. Mas para isso, desempenhe. E aí ele foi de encontro e ele diz: fala para o rei que eu quero falar com ele. E aí ele fala, lá no 16: então Obadias dirigiu-se a Acabe, passou-lhe a informação, e Acabe foi ao encontro de Elias. Quando viu Elias, disse-lhe: é você mesmo, perturbador de Israel? Né? Perturbador pode ser aquele que confrontou Israel. Isso aqui era passivo de morte, Elias. Porque ele trouxe calamidade através de quando ele profetiza que o céu não faria mais a chuva. E ele diz: não tenho perturbado Israel, mas você e a família do seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os balaíns. Agora, convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo. E traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem a mesa de Jezabel. Irmãos, tem um momento que é um embate que nós vamos enfrentar. É nesse ponto ao qual nós vamos ser levados ao desempenhar um papel na plenitude. Irmão, imagina você, um profeta, porque o resto de Jezabel tinha matado tudo. E você fala assim: olha, vamos nos encontrar no Monte Carmelo. Pode chamar quase 1000 profetas. E lá nós vamos ver quem é o Deus de verdade. Mas para isso, irmão, tem que ter uma vida diante de Deus. Um altar diante de Deus. Irmãos, não é fácil, porque nós estamos aí no mundo. Mas tem que ter a luta, a perseverança, a constância. E é engraçado, eu estava estudando esses dias atrás aí, e não lembro da pessoa que fez a comparação do tabernáculo com o homem. No tabernáculo, nós temos três separações distintas: o pátio, o santo, posso até comentar esses dias, e o santo dos santos. E é interessante que à medida que você vai entrando, a situação é ficando mais difícil para aquele que está com as suas mãos imundas. Lá no pátio está o oba-oba. Adentra no lugar dos santos, já começa a ficar algo diferente. E só entra no santo dos santos quem está limpo diante de Deus. Somos um tabernáculo. A nossa carne é o pátio. A nossa alma é o santo. E o nosso espírito é onde tem que ser o santo dos santos. É onde Deus fala, onde Deus revela, onde Deus manifesta. É no nosso espírito que Deus quer derramar o fogo do teu poder. Por isso que nós temos que estar cuidando, zelando. Porque o inimigo está aí. O inimigo não brinca. O inimigo não dorme, não tira férias. Enquanto eu estava lá passeando, desde que eu fiquei de férias, ele estava trabalhando. Ai de mim se eu não vigiasse. Ele vinha aí, apontava, porque ele é acusador. E diz que o Elias disse a Acabe, e Acabe convocou no 20. Então todo Israel, e reuniu profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, siga-nos. Mas se Baal é Deus, siga-nos. O povo, porém, nada respondeu. Pior ainda a situação. Eles não decidiram por nada, porque eles estavam tão tomados pela carnalidade que eles não estavam nem mais, não sentiam mais aquilo que os seus patriarcas trouxeram através do longo do tempo da palavra de Deus. Estava tão inerte, estavam tão cauterizados, que quando o profeta, irmãos, fez um grande desafio e falou: se Deus é Deus, siga-nos. Se Baal é o Deus, siga-nos. Eles nada se pronunciaram. Pior é porque não tem certeza, não tem convicção. Deus deseja um povo que tenha convicção, um povo que deseja, porque a nossa porta, as situações vão bater, o nosso vizinho vai bater, o nosso amigo no trabalho vai bater, as pessoas vão nos procurar e nós precisaremos exalar o perfume do Senhor. Perfume cheiroso, não o perfume do dia de trabalho que eu cheguei em casa. Esse, ninguém quer não, irmão. Desse, Deus não aceita. Pelo contrário, traz escândalo a ele. Quantas pessoas estão desviadas por causa do mau testemunho do irmão? Nós somos a imagem e semelhança de Deus. E ele diz, disse então Elias, eu sou o único que restou dos profetas. Mas Baal tem 450 profetas. Tragam dois novilhos, escolham um deles. Corte-o em pedaços e ponham sobre a lenha, mas não acenda o fogo. Eu preparei o outro novilo e o colocarei sobre a lenha e também não acenderei o fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que respondeu por meio do fogo, este é Deus. E quantas vezes nós temos que chegar numa situação dessa? Para que aquele que está à nossa volta venha enxergar o Deus que nós servimos. Momentos de grande luta, de grande demonstração de fé. Abraão demonstrou grandemente a sua fé quando colocou lá em Moriá o seu filho. Fé. Fé que transcende entendimento, a racionalidade humana, as coisas exatas deste mundo. Deus está além daquilo que nós sabemos neste mundo. A nossa sabedoria diante de Deus é nada. E muitas vezes queremos teimar com Deus, como o povo de Israel teimava. Quanto mais teimava, mais apanhava para aprender. E quando nós conversamos, eu e o pastor, no ponto de pregação em casa, foi nessa linha, pastor, de empenhar. Não basta a gente ficar empenhando. A gente tem que desempenhar. Até a Regina, quando eu falei logo para ela assim, que eu conversei com ela primeiro, né, logo, aí ela olhou minha cara assim, ah, tá bom. Aí, eu falei, transmiti o recado. Você vai conversar com o pastor? Cheguei em casa, depois de uns dias, né? Então, tá certo, vai começar. O quê? O culto aqui em casa, mulher. É sério, então? Eu falei, é claro. Não basta empenharmos, temos que desempenharmos. E eu sei que grandes lutas eu vou enfrentar. O inimigo não vai aceitar, mas dependerá de mim. Colocar um altar diante de Deus, para que ele possa, assim, descer fogo do céu. Deus deseja isso da sua vida, da minha vida, no nosso trabalho aqui na igreja, no ministério, no diaconato, no grupo das irmãs, no grupo do ministério de louvor, no grupo do ensino infantil. Deus deseja o povo que desempenhe o papel, para que ele venha ser grande. É o que vai acontecer aqui, o que vou falar agora. E ele diz, então o povo disse... Então o povo disse para ele, o que você disse é bom. E o povo estava ainda difícil, é razoável o que você está propondo. Aí ele fala, disse então aos profetas, escolham os novilhos, preparem, visto que vocês são tantos, vai demorar, né? E clamem pelo nome do seu Deus, não acenda fogo. Porque quem tinha que trazer fogo era o Deus que eles estavam buscando, para provar quem é o Deus de verdade. Reclamaram em nome de Baal. De manhã até o meio-dia. Baal, ô Baal, responda-nos, gritavam. E dançavam em volta do altar que haviam feito. Mas não houve nenhuma resposta. Ninguém respondeu nada. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, dizia. Já que ele é um Deus, quem sabe ele está meditando, ocupado ou viajando? E ele diz, ainda aqui, talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Então passaram a gritar ainda mais alto e a ferir-se com espada, lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem. Eles viram que falar, dançar, pintar bananeira, pintar o que seja, não tinha efeito. O ato maior de cutucar a deidade, que era a divindade, era se autoflagelar. E disse que eles começaram a se cortar. Era a última instância de que eles podiam recorrer. E diz o que o texto? Fizeram tudo isso. Passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde. Mas não houve resposta alguma. Ninguém respondeu. Ninguém deu atenção. Elias foi embora? Tá vendo? E não respondeu. Tá mais. Ele teve que provar que o Deus que lhe servia era o verdadeiro Deus. Não basta nós falarmos. Nós temos que testemunharmos. E aí foi para o grande testemunho. Diz assim: então Elias disse ao povo: aproxime-se de mim. O povo aproximou-se. E Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Os profetas de Jezabel tinham destruído o altar que tinha sido erguido ao Senhor. Irmãos, Deus só opera no altar santo. Por isso que nós aqui na igreja, e eu vejo com as outras pregações de outros lugares, de outras, né, igrejas, como a igreja tem vendido as bênçãos do Senhor, genericamente falando, tem vendido a obra do Senhor, a salvação, as bênçãos, sendo que Deus lhe pede que nós estejamos com uma vida de retidão, de adoração, de louvor a Ele. E como Deus vai operar num altar ao qual está buscando o contrário daquilo que Ele tem pedido? Olhe para o seu altar, a gente tem que estar obstinado a ficar olhando toda hora, para não errar, para não errar. Ainda erraremos, mas não premeditadamente, mas sim por algo, por um lapso. O que não pode acontecer, como já se fala aqui na igreja, é virar algo contínuo. O povo tinha feito algo contínuo. O povo aceitou aquilo que Acabe tinha trazido. E diz que o altar foi restaurado, apanhou as pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida. E diz-lhes: seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor. E ainda ele foi além do combinado, para não ter dúvida ao único Deus, o Deus de Israel. Diz: cavou ao redor do altar uma valeta, no qual podia ser semeadas duas medidas, que é de 7 a 14 litros. E diz: depois arrumou a lenha, cortou o novilo em pedaços e pôs sobre a lenha. Então disse: encham de água 4 jarras grandes e derrama-nas sobre o holocausto e sobre a lenha. Meu Deus! Homem de fé, Elias. Um homem que exalava aquilo que ele tinha diante de Deus. Ele não tinha medo. Ele ali, e tinha convicção plena, porque ele falou assim: Deus vai provar para vocês. Vou jogar água, eu vou encharcar isso daqui, e o fogo vai consumir tudo. Eu estava imaginando, né? Eu falei: meu Deus. E diz o quê? Façam-no novamente. De novo, encheu de água. Façam-no pela terceira vez, de novo, e fizeram. A água escorria no altar, estava encharcado, e enchia as valetas. A hora do sacrifício, o profeta colocou-se à frente do altar e orou: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, hoje fica conhecido que tu és Deus de Israel, e que sou o teu servo, e que fiz todas essas coisas por ordem tua. Responde-me, Senhor. O Senhor, responda-me, para que o povo saiba que tu és o Senhor, é Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. Então, o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Deus quer operar grandes obras através da minha e da tua vida, como operou através de Elias e no sucessor Eliseu. Mas precisamos estar desempenhando. Não se covarde. Não se esconda. Não se esconda daquilo que Deus tem para ti. Não se esconda. Se Deus te mandou, por que questiona? Porque duvida? Porque não acredita? E ainda está preso nas raízes da carne. Temos que romper. Neste momento, Elias desempenhou totalmente o seu papel. E Deus aprovou. Porque é isso que Deus quer. Deus quer. Altar. Eles sacrificavam a Deus também antes de acontecer isso. E sacrificavam a Deus, mas Deus não aceitava. Porque eles estavam contaminados pela destruição. Não adianta chegarmos aqui na igreja, é sério, né? E ofertarmos a Deus o nosso coração. Erguemos as nossas mãos sujas. E Deus falou, eu quero abençoar. Mas tem que se limpar, meu filho. Tem que acordar, meu filho. Você tem discernimento sobre isso já, meu filho. Agora tome uma atitude e dê um basta nessa questão. Aparentemente vai ser dolorido. Porque quando nós rejeitamos aquilo que o mundo oferece, irmão, nós sentimos na carne. Porque ele trabalha na carne. É na carne. E para que você possa vencer, tem que ter convicção daquilo que você de fato crê. Não basta verbalizar, tem que provar. Tem que provar. E Elias foi um homem que provou a Deus quão ele amava. Prove para Deus o seu amor através das suas atitudes, atitudes que o louvam. Como eu li aqui num dia de oferta, na hora da oferta, a ministração, lá em Gênesis capítulo 18, quando Noé se chegou, saiu da arca, primeira coisa que ele fez, um altar ao Senhor. Deus não pediu, falou assim, ó, sai da arca, tem que fazer um altar primeiro, hein? Porque ele entendia. Nós temos que entender. Temos que ser homens e mulheres usados por Deus. E você olha para a Bíblia, Jesus estava também, né, pensando, meditando, aí eu falo assim, Senhor, são homens, mas homens que abdicaram. Por isso que Deus usou grandemente. Quer ser usado por Deus? Não só se empenhe, desempenhe também. Deus fará descer o fogo do céu sobre o altar que tiver santificado. Por isso que é uma busca constante, né? Sem santificação ninguém verá Deus. O pastor diz, é separar-se. E é todo instante, irmãos. A todo momento. Esses dias eu estava falando sobre isso também. Hoje o WhatsApp mostra de tudo, né? Tudo está no WhatsApp. Aí a pessoa encostou dando risada, estava almoçando. Aí dá uma olhadinha. Eu falei, antes de mostrar, que conteúdo você está vendo? Porque se for coisa que não agrega nada, não leva a mal. Não mostra para mim, não. O pessoal ficou sem graça e saiu. Fazer o quê? Pensou eu, ah não, tem que ser camarada, né? Você dá uma olhadinha aí que está acontecendo. E não era coisa boa, né? E depois o outro contou o que tinha, né? Então, o que agrega isso? Pelo contrário, é a porta para a entrada das malignidades. Irmão, um dia eu vi Paulo Coelho dando uma entrevista e ele disse, perguntaram para ele, onde mora o diabo? Aí ele, nos detalhes. Os detalhes que o povo menospreza. E é onde que o inimigo está, com o dedo dele, tentando fazer um grande buraco. Então, irmãos, você é povo de Deus. Busque mais a Deus. Se apresente com o seu altar diante de Deus. Deus revigora as suas forças. Se empenhe, desempenhe, para que o nome dele venha ser glorificado. Quer ver fogo do céu? Tem que estar com o altar limpo. É constante, é diário. Não é esporádico, não é quinzenalmente, não é mensalmente, não é uma reunião social, é o culto racional que nós oferecemos a Deus, é um culto espiritual. Somos matérias porque nós somos corpo físico, mas tudo o que acontece aqui é espiritual. Nesse momento, Deus está trabalhando espiritualmente. Quando nos reunimos em nome dele, em nossas casas, na igreja, Deus opera espiritualmente. Quer ver o manifestar dele? Apresente seu altar. Limpe, arranque, jogue fora.
É melhor virar as costas para o diabo do que virar as costas para Deus. Se virar para o diabo, Deus é soberano sobre ele. Se virar para Deus, Deus é soberano sobre ele e sobre você também. Aí você vai estar lascado. Então se apresente a Deus. Era isso que eu queria falar para os irmãos. Porque nossa vida, hoje estamos aqui. Amanhã não vamos estar. Você precisa refletir e meditar o que você tem sido diante de Deus. Como já foi dito por aqui, Deus não salvou ninguém para ser igual aquele homem que queria encher os armazéns, os celeiros. Senão o Senhor não tinha dito, louco é, porque hoje pedirão sua alma e você o que oferecerá? Seja prudente, né? Para que Deus possa agir. Não seja inécio, como aquelas virgens que não tinham óleo suficiente e foram buscar e já era tarde demais. O momento é hoje. Hoje é o dia. Esse momento é a hora. Não é na minha casa ou amanhã na casa da dor ou domingo aqui na igreja. Porque quem espera para depois, muitos não chegarão. Aproveite esse momento nesta noite. Queria convidar os irmãos para orar. Coloque de pé. Vamos orar a Deus, né? Não existe um altar perfeito, né? Existe a construção, né? Nós estamos construindo a todo dia um belo altar para o Senhor. Mas a cada vez que nós agimos como Acabe, como tantos homens que a Bíblia diz, nós derribamos o altar. Nós sujamos o altar, nós trazemos maldições, imundícias, e Deus não pode, porque onde está o pecado, Deus não pode operar. Por isso, quando Jesus estava na cruz, ali, calado, né, como ovelha, no sacrifício, e Jesus ele expressa depois, né, de tanta dor, Pai, até tu me abandonaste. Naquele momento, Deus não via Jesus, ele via o pecado da humanidade. E com o pecado, Deus não tem parte. Então, reflita sempre sobre isso. E é assim, irmãos. Nós temos que criar a imagem e semelhança do Senhor. Então, o Senhor Jesus faria isso? Não, então não posso fazer. O Senhor fazia isso? Faria isso no meu lugar? Faria. Então eu farei. Realizarei. Porque essa é a vontade de Deus. E quando você faz a vontade de Deus, você alegra o coração dele. Como foi ali Estevão? Apedrejado, e diz que a palavra aqui, eis que vejo o meu Senhor de pé, oh Senhor, de pé para receber, porque ali estava realizando, melhor, desempenhando o teu papel para o qual foi chamado. Enquanto não desempenharmos, Deus vai ficar modelando, Deus vai estar apertando, vai estar ali no parafuso, para você entender.